With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Jovem Pan, a rádio do Brasil. Jovem Pan. Três em um.
Três em um.
Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia. E visita os bastidores da informação. Três em um. Aqui, na Jovem Pan.
Olá, uma ótima tarde, bom começo de semana para você que está aqui na Jovem Pan. Seja bem-vindo, você ouvinte, você internauta. Já no ar, mais uma edição do nosso 3 em 1, nessa tarde de segunda-feira, hoje dia 7 de outubro de 2019. Vou passar a escalação do nosso time, mas hoje vou inverter a ordem, porque aqui em São Paulo hoje com a gente também o Josias de Souza. Boa tarde, Josias, seja bem-vindo, legal tê-lo aqui, prazer te conhecer pessoalmente.
Prazer estar aqui com vocês no estúdio da Jovem Pan, primeira vez que eu estou aqui, debutante. Do lado da nossa decana.
Isso.
Vamos em frente, vamos em frente.
Vera Magalhães, tudo bem, Vera? Boa tarde.
Tudo bem, Brau. Oi, Josias. Bem-vindo ao estúdio, Rodrigo. Vamos lá para mais uma semana que promete.
Falta você, Constantino. Rodrigo Constantino, boa tarde.
Vitor, boa tarde aos colegas de bancada e vamos lá que está só começando a semana.
É isso, bora lá então. Destaques desta segunda-feira aqui no nosso 3 em 1. Em entrevista ao jornal Estado de São Paulo, o presidente Jair Bolsonaro diz que não quer briga com os poderes e conta que está quase se casando com Rodrigo Maia. O governo deve encaminhar ao Congresso o projeto da reforma administrativa que deve prever o fim da estabilidade para servidores públicos. Além disso, o 3 em 1 destaca que a Polícia Federal sugeriu a abertura de uma nova investigação no caso das candidaturas de laranjas do PSL. São alguns dos destaques do programa de hoje e a nossa pergunta é a seguinte. O que você acha dessa reaproximação entre Rodrigo Maia e Jair Bolsonaro? Você grava seu vídeo, manda para cá, nosso WhatsApp já pintou aí na tela para você. 931-17-0620. Esse é o nosso número, anote aí. 931-17-0620. Seja bem-vindo no Aro 3 em 1.
3 em 1.
Primeiro assunto desta segunda-feira, em entrevista ao jornal Estado de São Paulo, o presidente Jair Bolsonaro disse que não quer briga com os poderes. Bolsonaro contou que durante o aniversário do ministro Onyx Lorenzoni, conversou com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, sobre o começo conturbado da relação deles. No entanto, afirmou que agora já está quase se casando com Maia. O presidente falou também sobre as cobranças por resultados na economia, disse não ter plano B para a área e afirmou que Paulo Guedes continua sendo seu posto Ipiranga. Ainda na entrevista, Bolsonaro disse que sua meta é concluir obras inacabadas deixadas por seus antecessores, mesmo que tenha que dividir o mérito com eles. Ele ainda admitiu ter insônia, viver nas redes sociais e revelou planos de comprar uma moto para passear disfarçado pelas ruas de Brasília, Vera.
Mais uma coisa que ele tem em comum com a Dilma, né? Porque ela também gostava de dar uns rolês de moto ali na carona com o Gabas.
Ela pedalava também.
Ex-ministro, mas ela numa época saía para dar umas voltas de moto oculta ali na garupa do Gabas, do Carlos Gabas. A entrevista é boa, achei uma entrevista num tom mais sóbrio, afável, contemporizador. Por parte do presidente, achei bom o tom. Ele fala naquele tom, naquela linguagem informal dele, também é bom que o faça, não precisa ser hermético para ser conciliador. Essa questão da relação dele com o Rodrigo Maia é algo que vai ser fundamental daqui para frente, porque eles começaram a discutir a reforma administrativa, né? A reforma que virá depois da tributária e da previdência e que tem igual importância, porque vai mexer em temas muito delicados e que são fundamentais para se vencer a questão do desequilíbrio fiscal. Entre eles, a estabilidade dos servidores, vai mexer de alguma maneira na lei de responsabilidade fiscal e na regra de ouro. Então, tem mudanças importantes para serem feitas. Ela está sendo entabulada no interior do Ministério da Economia, começam a surgir alguns highlights do que será essa reforma administrativa, mas para que ela vá adiante é necessário que estejam em harmonia o presidente da República, o presidente da Câmara e o do Senado. Então, depois dessa entrevista, Rodrigo Maia e Bolsonaro voltaram a se encontrar no fim de semana. Eles negam que tenham tratado mais profundamente dessa questão da estabilidade dos servidores, mas discutiram de alguma forma mudanças na regra de ouro e outras questões ligadas aí à reforma administrativa. No que concerne ali as negativas do Bolsonaro de que esteja assim dispondo com o Paulo Guedes de alguma maneira e a reafirmação que ele faz da confiança que tem no ministro da Economia, é bom que seja para valer, que seja algo não só da boca para fora, não só para inglês ver e nem um daqueles movimentos de morde e assopra. Eu acho que no caso do Guedes, a relação ela está melhor do que a do Moro. Os ruídos com o Moro, que aqui e ali saem, eles são reais. E eles já foram demonstrados até por declarações do próprio presidente aqui e ali, afirmando a sua autoridade em cima do seu ministro da Justiça. No caso do Paulo Guedes, não. Bolsonaro sabe que é mais delicada ainda essa relação, que de fato não tem um plano B ali. Por mais que o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, e alguns que orbitam ali ao seu redor, tentem inocular no presidente a percepção aqui e ali que, olha, talvez haja um outro caminho alternativo ao do Paulo Guedes, isso não corresponde à realidade do que é percebido pelo mercado, pelos empresários, pelo setor produtivo de um modo geral, que qualquer mexida aí na economia equivaleria a um tsunami e a um solavanco. Então, o presidente tem essa percepção. E por mais que ele eventualmente divirja do Paulo Guedes ou se irrite com alguma coisa da agenda econômica que vai contra os planos da política, e isso é uma dinâmica normal de qualquer governo, acho que ele vai ser mais respeitoso no trato com o Paulo Guedes do que é com o Moro e vai estender ali a carta branca para além do que a que foi dada ao ministro da Justiça, Brown.
E você, Josias, o que achou das falas do presidente?
Achei uma boa entrevista. É curioso que na mesma entrevista em que ele diz que a economia é 100% com o Paulo Guedes, ele diz que quem demitiu o Marcos Sintra da Receita Federal foi o Paulo Guedes e não ele. Então a gente pode considerar que a carta branca que o presidente deu ao ministro da Economia é 100% cinza. Continua 100% cinza. A declaração dele nessa matéria não quer dizer muita coisa, porque o presidente tem revelado nas atitudes, que ele interfere quando tem que interferir, quando acha que tem que interferir. Se fosse 100% Paulo Guedes, hoje nós estaríamos discutindo o imposto sobre o cheque, imposto sobre transações financeiras, a volta da CPMF, e o Marcos Sintra ainda seria secretário da Receita Federal. Marcos Sintra saiu porque o Bolsonaro se irritou com uma exposição que foi feita lá por um sub dele na Receita Federal, detalhando o que seria a volta da CPMF, e o sujeito rodou. Então, o Paulo Guedes tem essa liberdade, uma liberdade, a Vera tem toda a razão, maior do que a do Sérgio Moro, até porque o Bolsonaro, de fato, não entende de economia. E é muito incômodo que o presidente trate, ele fala que está numa uma relação quase casado com o Rodrigo Maia, que às vezes, na sua linguagem matrimonial, ele diz que o outro, o Alcolumbre, tem ciúmes quando vê que ele está quase casado com o Rodrigo Maia. Aí quando se pergunta quais são as prioridades dele, por que ele acha importante ter essa afinidade com os presidentes do Legislativo, ele diz, é bom estar bem com o Rodrigo Maia, porque o Rodrigo Maia vai colocar em votação a proposta de porte de armas e as mudanças no Código Nacional de Trânsito. Essas são as prioridades reais do presidente da República. O país precisando discutir a reforma tributária, precisando discutir reforma administrativa, e o Bolsonaro expõe como prioridades que ele espera do Rodrigo Maia que seja colocado em votação o projeto de porte de armas e o projeto de reforma do Código Nacional de Trânsito. Depois ele volta a se encontrar com o Rodrigo Maia, e aí o Rodrigo Maia que sai do Palácio dizendo que nos próximos dias o governo vai mandar uma proposta de reforma administrativa e também uma proposta para mudar a regra de ouro. Então as prioridades do presidente elas são muito miúdas perto das necessidades do país. sempre que ele se expõe e que ele expõe a sua, o seu ponto de vista sobre o processo, essa miudeza do Bolsonaro fica explicitada nas suas declarações. Afora isso, o que eu acho que foi de mais positivo na entrevista do presidente foi quando ele disse, perguntaram para ele se ele queria deixar uma grande obra, e ele disse que a prioridade dele é concluir as obras que ficaram para trás, que os seus antecessores deixaram. Acho que essa é uma boa meta, porque realmente tem muita obra por fazer e não dá para você ficar a cada novo governante lançando novas obras, né? O problema é que não tem dinheiro nem para terminar as que ficaram pelo caminho. Mas essa é uma boa meta, concluir o que ficou para trás.
Constantino.
Eu gostei muito da entrevista, acho que foi muito boa, e principalmente essa questão de reforçar a credibilidade do ministro Paulo Guedes, né? 100% Paulo Guedes, não há plano B. Isso é uma coisa muito importante, porque, veja, nenhum presidente vai dar carta branca para ministro algum, e também nenhum relacionamento entre um presidente e um ministro da economia que se preza vai ser isenta de tensão. Porque o ministro da economia tem que ser aquela voz do não, tem que segurar o cofre, tem que apertar. E o presidente sempre vai estar um pouco mais de olho ali em atender alguns interesses políticos, eleitoreiros, né? Então, está havendo pressão, é público e notório isso, justamente porque, e aí tem um pouco de parcela de culpa do próprio Paulo Guedes, o crescimento econômico está aquém daquilo que foi esperado ou prometido, né? As coisas levam tempo, é preciso ter calma, prudência. O estrago deixado pelo PT foi enorme, e recolocar a economia no trilho de forma sustentável, para não ser mais um voo de galinha, como fazia o PT, é algo que dá trabalho mesmo, até porque tem obstáculos no Congresso. A agenda de reformas do ministro Paulo Guedes, que é a do governo, endossada pelo presidente Bolsonaro, ela esbarra no próprio Congresso, né? Não é tão trivial aprovar, não queremos um déficit esclarecido, vivemos felizmente numa democracia, não é um sistema como o chinês, mas isso impõe aí uma lentidão maior, um custo. Então é óbvio que vai ter essa tensão, porque o presidente está de olho nesses números econômicos, no número, na taxa de desemprego e tudo, e fica impaciente e sofrendo pressão de tudo que é lado, da base e de apoio e tudo mais. Então é muito importante nesse momento que ele reforce esse apoio e deixe muito claro que não há um plano B. É claro que tem algum tipo de ingerência, por exemplo, a questão da CPMF, como foi levantado aí pelo Josias, isso é natural. O próprio Paulo Guedes disse, né? Pô, o sujeito foi eleito, é natural que ele vete uma ou outra coisa que ele considere inaceitável na agenda da economia, das mudanças, né? Mas o grau de autonomia concedido ao ministro que acumulou 5 pastas ministeriais antigas é um grau de autonomia muito grande. Então eu achei, sem dúvida alguma, a parte mais importante da entrevista, frisar que não existe plano B, porque é bom que assim seja. É bom que se afaste qualquer tipo de flerte com medidas heterodoxas, com coisas ligadas à alquimia ou magia em economia, até porque está cheio de terraplanista na economia, usando esse momento de baixo crescimento econômico e de eventual desgaste do Paulo Guedes, porque talvez ele tenha vendido um peixe que não pode entregar, né? E aí gera essa tensão e alguns tentam puxar o tapete e vir com a voz do diabinho no ouvido do presidente. Então achei muito importante, sem dúvida, a parte mais relevante da entrevista. Em relação a quase casar com o Rodrigo Maia, havia uma pressão muito grande de todos de que o executivo tivesse uma articulação melhor com o legislativo. Então, se for nesse sentido de parar com aquela retórica de demonizar o Congresso, o discurso da antipolítica, que a gente sabe que atende uma base muito grande da militância bolsonarista, em especial nas redes sociais, é ótimo sinal. Que bom, é um amadurecimento e tem que haver mesmo articulação maior, um convívio mais amigável, até porque temos aí uma agenda de reformas grande ainda, vem a reforma administrativa, que vai haver algum ruído, né? O Maia parece que está apoiando já a questão de você poder flexibilizar ali o funcionalismo público e demitir com base em desempenho e tudo, e o Bolsonaro talvez fique um pouco incomodado com isso, porque tem um custo político, mas é fundamental que venha uma reforma administrativa nessa direção, né? A gente sabe que tem um funcionalismo público ali que goza de muitas regalias e privilégios, de estabilidade, que tem a sua função de ser para não sofrer pressão política de curto prazo, mas só em poucas áreas essenciais de Estado. Não pode ser por todo lado espalhado dessa forma. Agora, que não seja uma proximidade maior por uma guinada do presidente em relação àquela coisa que alguns suspeitam, né, de ter ali aderido um pouco a práticas do Centrão e tudo, preocupado com a questão do filho senador e tudo mais. Se for nesse sentido, é muito ruim. Se for no sentido de melhorar o convívio com o Congresso para aprovar reformas, ótimo.
Bom, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, disse que o ministro da Justiça, Sérgio Moro, tem como estratégia tentar acuar as instituições democráticas desse país. Em entrevista ao jornal Folha de São Paulo e ao portal UOL, o parlamentar criticou as ações do ex-juiz. Maia acredita que um dos erros de Moro é insistir em aprovar o projeto de lei que possibilita a prisão de condenados em segunda instância, ao invés de propor uma emenda constitucional. Questionado sobre os desdobramentos da Lava Jato, Maia apontou que Moro e os membros da operação demonstraram pressão indevida sobre a Casa Legislativa. O presidente da Câmara ainda defendeu a nova lei de abuso de autoridade, que endurece as punições por abuso por parte de autoridades públicas, e destacou que a Operação Lava Jato tem um saldo mais positivo do que negativo. Josias.
Olha, o Sérgio Moro está vivendo uma nova realidade, né? Ele, como juiz, ele prendeu gente muito poderosa, ele elaborava uma sentença, colocava embaixo, cumpra-se, e aquilo era executado. Era uma ordem e inquestionável. Como ministro, ele agora tem que negociar com gente que era alvo dele, gente que o odeia. Então, o próprio presidente da República já o chamou de ingênuo, e ele, de fato, chegou com a ingênua pretensão de aprovar em 6 meses um pacote anticrime e anticorrupção. Pacote que incluía medidas que, obviamente, os parlamentares, sobretudo os culpados e os cúmplices do Congresso, não desejam ver aprovadas. Então, o que aconteceu? Aquele juiz hiperrealizado, um juiz que mudou a cena política brasileira, um juiz que mudou a cena jurídica brasileira, um juiz que aplicou a lei de modo a punir quem não era punido no Brasil, esse juiz hoje é um ministro frustrado, porque o plano dele de aprovar em 6 meses o pacote não aconteceu. Nós já estamos aí no curso do 10º mês, e o que houve em relação ao pacote do Sérgio Moro é que ele está sendo fatiado como um salame. E não se sabe como chegará ao plenário, e não se sabe se ele será recomposto, se ainda há como recompor o pacote dele. E o Sérgio, o Rodrigo Maia, ele tripudia, porque houve um atrito no início do governo. O Sérgio Moro imaginou que ia chegar e ia fazer o pacote dele tramitar simultaneamente com a reforma da Previdência. Eu, particularmente, conheço o Legislativo há muitos anos, cubro ali há 3 décadas, acho que seria perfeitamente factível a tramitação concomitante dos dois projetos. A reforma da Previdência tinha a sua comissão própria, estava tramitando normalmente. Se houvesse interesse político, também o pacote do Sérgio Moro, numa outra comissão, poderia tramitar sem nenhum problema. O problema é que os parlamentares não queriam que tramitasse, e não tramitou. O Sérgio Moro tentou peitar o Carlos Bolsonaro fez uma carga nas redes sociais, e o Rodrigo Maia estabeleceu ali os parâmetros, fixou o seu território e disse: olha, aqui quem manda sou eu, quem manda é o Centrão, quem manda é a maioria, e acabou, enquadraram o Sérgio Moro. O Jair Bolsonaro não sentiu a necessidade de prestigiar o ministro nesse particular, e o projeto do Moro está empacado. Então ele tenta mostrar trabalho numa área de combate à criminalidade, tem algumas estatísticas aí que são positivas, não se sabe se da gestão dele apenas, ou se era um movimento que já vinha de anos anteriores, e de uma gestão que foi feita ali pelo ministro Raul Jungmann nessa área de segurança. O fato é que ele está hoje no que ele pretendia, frustrado, porque ele queria aprovar esse pacote em 6 meses e não conseguiu. Então o Rodrigo Maia está novamente fixando as balizas. Aqui no Legislativo, quem manda são os legisladores.
Constantino.
É, claro que um juiz que dá uma decisão na canetada e vê ela tendo que ser executada vai se frustrar com o mundo da política. O Sérgio Moro nunca foi um político, ele é um tecnocrata. Empurrar uma agenda de reformas nesse meio legislativo é algo frustrante para qualquer um. De novo, né, eu repito que sonhar, flertar com a ideia de um déspota esclarecido, por exemplo. Eu confio no Paulo Guedes, a agenda é boa. Eu confio no juiz e atual ministro Sérgio Moro e a agenda é boa de reformas. Mas é uma democracia e, felizmente, é uma democracia. Porque o déspota esclarecido amanhã pode ser o déspota pouco esclarecido. E aí ele também, numa canetada, vai jogar o Brasil rumo a uma Venezuela, por exemplo. Então é bom que seja assim, mas é claro que gera angústia, porque a gente vê que os passos são muito mais lentos do que o necessário ou o desejado. Agora, qualquer coisa que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, diga sobre o Sérgio Moro ou o projeto anticrime, tem que ser levado em consideração com uma boa pitada de sal e ceticismo o fato de que ele é o Botafogo da planilha de propinas da Odebrecht. Isso jamais pode ser ignorado. Então é claro que ele fala ali desde a postura de presidente da Câmara até alguém que pode estar amanhã envolvido em problemas sérios com a justiça. Então, por exemplo, a questão de prisão em segunda instância, que é muito relevante, é óbvio que no mundo ideal, uma PEC resolveria, para além de qualquer tipo de dúvida ou margem à interpretação, essa questão ambígua de hoje. Mas o próprio Supremo já deu a jurisprudência disso. Estão mexendo em algo que não deveria ser mexido e com as piores intenções possíveis, na minha opinião. Né? Então, é claro que no mundo ideal o caminho que o presidente da Câmara menciona é o melhor. Mas estamos lidando com o Brasil, com a situação que temos. A Lava Jato, por exemplo, a declaração de que a Lava Jato tem mais efeito positivo do que negativo. Isso parece aquele tipo de mensagem do cara que ele fala: não, eu até gosto da minha sogra, mas, quer dizer, o cara não gosta muito da sogra. Né? Isso não é uma declaração de amor. A Lava Jato é amplamente defendida pela população brasileira porque entende que ela é muito, mas muito mais positiva do que qualquer eventual problema que ela tenha gerado ou algum tipo de excesso. Então, esse tipo de linguajar usado pelo presidente da Câmara, a gente tem que sempre lembrar de onde está vindo. Está vindo de alguém que está pensando no amanhã e o amanhã dessa pessoa não seria o amanhã que a população brasileira gostaria de ver, que é mais poder ao Sérgio Moro e o seu projeto anticrime sendo aprovado, porque isso dificultará a vida dos corruptos e criminosos. Então, isso tem que ser levado em conta. O que o Maia diz sobre o Moro, é bom ter um pé atrás.
Diga, Vera.
Acho que é relevante o que o Maia diz sobre o Moro, é o presidente da Câmara falando sobre o ministro da Justiça. E, portanto, isso tem impacto na vida real. É ele quem determina a pauta da Câmara. E, de alguma maneira, essa consideração dele a respeito do ministro vai ditar a velocidade com que o próprio pacote vai tramitar na Câmara. Então, acho que a gente tem que analisar com esses olhos aí da política, né? De enxergar o que isso diz a respeito da tramitação. Por que a irritação do Rodrigo Maia, né? Por conta das tentativas de aliados do presidente Jair Bolsonaro de driblar o grupo de trabalho, tentar apoiar, aprovar algumas medidas do pacote anticrime diretamente na CCJ e depois levá-las ao plenário. Ao mesmo tempo em que começou uma campanha institucional de publicidade de defesa do pacote, que tenta também angariar o apoio da sociedade ao pacote anticrime, tentando pressionar, de alguma maneira, os deputados. Então, existe uma certa reação do Rodrigo Maia a isso. O ministro Sérgio Moro, depois de algumas derrotas no campo legislativo e mesmo de ser desautorizado pelo presidente Jair Bolsonaro em algumas questões fundamentais, resolveu mais ou menos dobrar a aposta. Né? Ele está há algumas semanas já fazendo uma aposta de enfatizar e defender tudo que vem do presidente, fechar com ele ali, parecer fechado com ele. Então, teve um episódio neste fim de semana em que o Laranjal, do PSL, diante das novas indicações de que pode haver uma nova investigação a respeito do ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, e que alguma parte daquele dinheiro do Laranjal poderia ter pago também despesas da campanha presidencial, o ministro saiu em defesa do presidente. Então, o Moro faz um esforço político para cerrar fileiras com o presidente Jair Bolsonaro, ficar mesmo muito próximo a ele, e a partir disso, ele espera obter um endosso maior aos seus próprios projetos. Eu só acho que, primeiro, ele como ministro e, portanto, responsável pela Polícia Federal, não deveria se manifestar antes da hora a respeito de procedimentos investigativos ainda em andamento. E segundo, de novo, ele vai incorrer em ingenuidade política se achar que esse tipo de respaldo público ao Bolsonaro, por meio das redes sociais, fechar com o Bolsonaro em qualquer hipótese, mesmo tendo aí casos ainda inconclusos e ainda em investigação, que isso vai lhe dar um lastro maior, porque não vai. Isso vai depender da conveniência política do próprio presidente Jair Bolsonaro. Não necessariamente o presidente Jair Bolsonaro vai entrar em bola dividida com o Congresso para defender os projetos do pacote anticrime. Também não está dado como certo que Bolsonaro e Moro vão estar do mesmo lado, por exemplo, na crítica à lei de abuso de autoridade, na defesa de alguns dispositivos do próprio projeto anticrime, na defesa, por exemplo, da Polícia Federal, do Maurício Valeixo aqui e ali. Então, o ministro faz uma aposta ali, dobra a aposta, né, na proximidade com o presidente, mas isso não lhe dá a carta branca que ele espera que vá dar. Mantém o seu status mais ou menos inalterado em relação à sua possibilidade de ter ganhos políticos daqui para frente.
Chamou, Constantino?
Sim, em relação a isso que a Vera disse, só duas coisas. Uma, é óbvio que o ideal era ele não se manifestar, e também o parâmetro não pode ser o PT, porque senão é sempre um nível muito baixo. Mas lembrar que os ministros da Justiça que ocupavam esse cargo no passado eram, de fato, advogados do presidente. O Moro tem uma postura muito republicana perto deles. Se comparar, realmente salta aos olhos. E quanto à possível intenção de se aproximar do Bolsonaro com essa mensagem que ele divulgou hoje, a Vera pode ter razão, mas também pode ser apenas o fato dele realmente achar que não há nada ali. Ou seja, ele está defendendo, de fato, a justiça no caso. É muito barulho por nada, talvez, em relação a essa questão aí do Laranjal e tentar respingar na campanha do próprio presidente. Então, eu dou o benefício da dúvida de que ele está apenas emitindo uma opinião sem estar necessariamente jogando xadrez para colher dividendos de apoio do Bolsonaro na frente. Eu acho que essa possibilidade existe.
Fala, Josias.
É o seguinte, o Sérgio Moro tem um patrimônio pessoal, que é o trabalho dele, trabalho que ele realizou na Lava Jato. Enquanto os parlamentares o fustigarem, enquanto os parlamentares sentarem em cima do pacote dele, isso é muito ruim, porque ele não vai realizar o seu projeto, mas para ele chega a ser bom, porque na contraposição, Moro e os parlamentares, o Moro está muito bem popularmente, e ele sempre vai poder sair dizendo, olha, meus algozes foram aqueles que mereciam interrogatório e não negociação. Eu estava negociando com gente que merecia interrogatório. Então, isso ele pode remediar se ele sai do governo. Agora, se ele começa a fazer um papel que se confunda com isso que o Constantino estava lembrando, que era o papel que os ministros da Justiça do PT exerceram, que era o papel de advogado das autoridades do governo, aí eu acho que ele perde o patrimônio dele. Então, ele estava falando, no caso do Laranjal do PSL, surgiu uma dúvida sobre, tem lá um depoimento de um sujeito que levanta a hipótese de parte do dinheiro ter sido utilizado para a campanha num caixa 2, campanha do Bolsonaro e também do ministro Marcelo Álvaro Antônio, que é o ministro do Turismo. O processo é sigiloso, o ministro da Justiça não deveria ter conhecimento do teor desse processo. Se tem, não deveria ter. Então, supondo que ele não tenha conhecimento do processo, ou não tenha conhecimento na abrangência que poderia ter, ele por que que vai sair em defesa de antemão do presidente, vai dizer, olha, não tem nada ali? Acho até que ele poderia ter dado uma declaração na linha de, olha, é preciso agir sem precipitação, o inquérito ainda está em curso, não se pode acusar alguém como se pretende fazer em relação ao presidente da República. Agora, sair dizendo que não tem nada, que a campanha do Bolsonaro foi a mais barata dos últimos tempos e que por isso mesmo não tem nada a ver. Não, você pode ter sido barata porque teve caixa 2, então até aí morreu Neves. Então, acho que o ministro tem que ter cuidado com isso. E esse patrimônio pessoal é a única coisa que ele tem. Se ele compromete isso, já está aí respondendo a essas mensagens do Intercept, já está sob questionamento. Se ele compromete o que ele tem de principal, acho que ele sai do governo menor. Então, ele acho que ele devia se preocupar em manter esse patrimônio. O problema é que ele está percebendo que o presidente Bolsonaro é binário. Quem não é contra ele, quem não é a favor dele, é contra ele. E ele quer ficar no time a favor.
Esse é o problema, porque a gente está diante de uma administração em que os ministros são mais prestigiados à medida que puxam mais o saco do presidente da República. Aqueles que não o fizeram encontraram ali o caminho da rua como serventia da casa. Gustavo Bebiano, o próprio general Santos Cruz, que tinha uma vida ao lado do Bolsonaro, portanto não podia ser acusado nem de ser de esquerda, nem petista, nem nada disso, também ele foi convidado a se retirar. O ministro Sérgio Moro tem uma biografia que precede a sua entrada no governo Jair Bolsonaro. Inclusive, durante a campanha, pela qual agora ele praticamente põe a mão no fogo, ele ainda não era aliado do Bolsonaro. Ele era juiz, inclusive. Estava no cargo, exercendo a sua função de juiz. Então, melhor seria que ele se calasse a esse respeito e esperasse as investigações da Polícia Federal, que é presidida, de alguma maneira, pelo seu ministério, serem concluídas, ainda mais porque haverá um novo inquérito. Eu acho que o que foi dito no inquérito original dos Laranjas a respeito de uma eventual linha, ligando a campanha de Minas à de Bolsonaro é incipiente, não permite tirar nenhuma conclusão. Mas isso vai ser objeto de novas investigações, portanto o ministro deveria se eximir de falar. E aí eu acho que isso não é só no mundo ideal, isso é no mundo que nós, como jornalistas, temos de cobrar. O Fernando Segovia, do Michel Temer, foi afastado da Polícia Federal depois que a imprensa criticou muito o fato de que ele era uma espécie de um leve trás entre o Palácio e a Polícia Federal. Não poderia ser dessa maneira. E aí a gente sempre criticou e ele acabou caindo. Da mesma maneira, José Eduardo Cardoso teve a atuação que teve, quase, como disse o Rodrigo, um advogado de defesa da Dilma, se encontrava com o Rodrigo Janot na garagem da PGR, e eu me lembro de ter feito duas ou três matérias sobre esses encontros secretos, e sempre criticando, porque tem de ter uma linha ali republicana de atuação do ministro da Justiça, é um dos ministérios mais importantes do governo, porque é um ministro de Estado e não do governo de turno e não um auxiliar, uma espécie de advogado do presidente. Então, acho que a gente tem de cobrar esse distanciamento, mesmo porque as investigações ainda não estão concluídas.
Mais alguma coisa sobre esse caso do Laranjal, gente? Era a nossa próxima pauta, mas vamos lá. Fala, Constantino.
Não, só lembrando que foi essa exatamente a postura que ele teve no caso Queiroz, né? Ele manteve um certo afastamento. Houve, sem dúvida, aí uma mudança de postura. Eu concordo que não é o ideal, repito, não é o ideal, mas eu dou o benefício da dúvida de que ele apenas tenha realmente visto alguma coisa ali, talvez exagerada pelo tom da imprensa e reagiu, mas o tempo dirá e o veredito ainda não saiu.
Fala, Josias.
E participou de um episódio que é muito parecido com esse, mal comparando, é parecido com esse do Sérgio Moro agora, porque o Segovia, numa entrevista, disse que não havia nenhuma prova contra o Temer no caso dos portos e que o inquérito seria arquivado. O inquérito não foi arquivado, seguiu o seu curso, Temer foi denunciado e foi preso aí outro dia. Quer dizer, muita precipitação um chefe da Polícia Federal ou um ministro superior e hierárquico da polícia querer dizer como vai se encaminhar um inquérito que um delegado tem ali autonomia para conduzir.
Vamos então para a nossa primeira parada. Para você que nos acompanha pelo rádio, eu lembro que na internet a nossa transmissão não para. Se você quiser continuar assistindo 3 em 1, é bem fácil. Corre lá para o nosso canal do YouTube, o canal Jovem Pan 3 em 1, ou então nos assista pelo nosso streaming em jp.com.br/3em1. O governo federal quer aproveitar. Acesse lá, canal Jovem Pan 3 em 1. Outro destaque desta segunda-feira, o novo Procurador-Geral da República, Augusto Aras, afirmou à Jovem Pan que as supostas mensagens vazadas de procuradores e de autoridades responsáveis pela Operação Lava Jato, conhecidas aí como Vaza Jato, já chegaram ao gabinete do Ministério Público Federal para serem avaliadas. Aras declarou ainda que alguns conteúdos divulgados foram confirmados por vários colegas. Temos aqui um trecho.
O colega Alcides Martins, que foi o procurador-geral interino, pediu ao ministro Gilmar que enviasse à Procuradoria-Geral da República os textos divulgados pela Vaza Jato, para que fosse apreciado. O material já foi entregue à PGR, já se encontra no gabinete e será avaliado pelo colega encarregado de cuidar das ações penais originárias no Supremo Tribunal Federal. E dessa forma, nós vamos avaliar o conjunto dos elementos fornecidos da Vaza Jato, sem esquecer que, de alguma forma, vários colegas já validaram conteúdos, inclusive O ex-procurador da República, Marcelo Miller, também já o fez, ao menos na imprensa.
Aras lembrou também que esse é um assunto sensível, uma vez que terá grandes repercussões para o direito e especialmente para os processos onde já há condenação, mas reforçou que é preciso apreciar os conteúdos, uma vez que eles revelariam um projeto de poder que não pode acontecer dentro do MPF. O procurador-geral também citou novamente o que chamou de excessos nas operações e criticou o que chamou de personalismo da Lava Jato. Ô Vera, você que participou da entrevista, o que é que achou?
E foi muito hermético em algumas respostas, e eu acho que propositalmente hermético, porque quando ele quer, ele sabe ser bem didático. Eu reputei esse hermetismo a uma sinalização dada por ele de que vai enveredar para essa linha de restrição à Lava Jato, de punição aos procuradores, de considerar a validade dessas mensagens algo muito controverso do ponto de vista jurídico. Eu não sei de que maneira o Ministério Público vai poder validar essas conversas como provas, porque uma coisa é alguns procuradores terem reconhecido que podem ter tratado desse assunto eventualmente e dito o que vão dizer. Outra coisa é isso ser aceito e lavado, branqueado de alguma maneira para ser usado como prova judicial, uma vez que foi obtido a partir de hackeamento em massa de celulares de autoridades. Eu não entendo como o próprio Ministério Público pode lavar essas provas e fazer com que elas sejam usadas contra integrantes da própria instituição. Uma coisa é você não ser corporativista e você instituir ali o Estado de Direito, algo com que todos nós concordamos, porque todos nós queremos que se respeitem os direitos individuais, o direito à ampla defesa, etc. Outra coisa é o Procurador-Geral da República passar a fazer parte de um movimento mais amplo para pressionar procuradores que estão subordinados a ele. Eu acho isso preocupante. Essa operação de lavagem da Vaza Jato começa a cheirar bastante mal. Hoje eu e o Josias vamos estar na bancada do Roda Viva, que vai entrevistar o ministro Gilmar Mendes, e certamente esse vai ser um tema, porque ele praticamente levantou essa bola na sessão da semana passada do julgamento do Supremo, juntamente com o procurador Alcides Martins. Então, o que que se está a falar aqui? Que tipo de validação é essa? É uma perícia? É o quê? É obrigar os procuradores a atestarem que tiveram aquelas conversas? E onde está a jurisprudência de que isso pode ser usado como prova? Eu acho isso muito, muito controverso.
E você, Constantino?
Eu concordo 100%. De onde menos se espera é que não sai nada mesmo. E o Augusto Aras, quando foi apontado, lembra que gerou um racha ali na base bolsonarista. Muitos desconfiavam dessa indicação. Era um indício forte de que talvez fosse a guinada do presidente Bolsonaro rumo ao centrão e para longe da Lava Jato, né? E essas primeiras declarações e primeiras ações do agora PGR Augusto Aras acendem a luz de alerta amarela. Quer dizer, isso tudo atendendo aí ao pedido do ministro Gilmar Mendes, que é o mais anti-Lava Jato do STF, para usar a questão da Vaza Jato como prova, ainda que seja para essa narrativa que tenta, de alguma forma, enquadrar os responsáveis pela operação, pela força-tarefa, como se eles fossem, então, criminosos ou tivessem se desviado do curso do Estado de Direito por conta dessas mensagens que foram vazadas, tudo isso é muito preocupante, né? Não pode ser usado como prova, foi obtido de forma criminosa. É bom que tenha uma perícia, no sentido de que era uma exigência da imprensa. Quer dizer, nem isso o The Intercept do Glenn Greenwald tinha aceitado fazer, né? Submeter o material a uma perícia. Então, nesse sentido, é bom. Apesar do que há uma crença bastante disseminada de que as conversas devem ser verdadeiras. Nunca houve uma negação veemente de nenhum dos envolvidos. Talvez eles não se lembrem exatamente do detalhe, do contexto, e isso aí possa comprometer a memória, né, de fato. Mas é bom que se comprove o seguinte: ó, aconteceu e foi exatamente isso, nessa ordem. Isso é interessante para o interesse jornalístico, para a gente saber, de fato, o que foi trocado de mensagem ali entre esses participantes da Lava Jato. Agora, utilizar isso de alguma forma, seja para uma narrativa que lide com os supostos excessos da Lava Jato, ou, muito pior ainda, seja para usar como algum tipo de prova para impunidade, ou seja, para soltar alguém que foi condenado pela Lava Jato, isso aí é temerário, isso é assustador. Então, que o PGR esteja mal ou bem com o seu discurso nessa entrevista da Jovem Pan, a entender que é esse o caminho, isso tudo para mim é muito grave, é muito grave. Então, é aquela história, não esperava muito para dizer o mínimo, né, da gestão de Augusto Aras, espero agora, menos ainda, e estou com os dois pés atrás para ver que tipo de rumo ele vai dar à PGR e se vai ou não ocorrer algum tipo de perseguição interna à Lava Jato.
Fala, Josias.
Achei muito preocupante a entrevista e é preciso lembrar que o Augusto Aras se viabilizou como procurador-geral da República por meio de encontros sigilosos. Teve meia dúzia de encontros sigilosos com Jair Bolsonaro, encontros sigilosos com a turma do Centrão. Foi aplaudido na sabatina por Renan Calheiros. Renan Calheiros disse que, embora seja um oposicionista em relação ao governo, que não gosta do Bolsonaro, mas que neste ponto, na indicação de Augusto Aras, o Bolsonaro cometeu um acerto inquestionável, talvez o maior acerto do governo Bolsonaro. Então, esse é o personagem. Aí o personagem vem e dá esse tipo de declaração. Na prática, ele deixou absolutamente em aberto a possibilidade de utilizar essas mensagens para desconstituir decisões judiciais e, eventualmente, punir agentes públicos. Eu me lembro de alguns episódios e a lembrança desses episódios me faz ficar com o pé atrás, ainda mais atrás, em relação a esse tipo de procedimento, porque o ambiente é de grande hipocrisia. Eu me lembro de uma reportagem que a Vera fez na época do julgamento do Mensalão. Acho que a Vera estava jantando num restaurante e entrou o Ricardo Lewandowski no restaurante. E a Vera testemunhou um telefonema em que o Lewandowski dizia que estava com a faca nos dentes para absolver o Zé Dirceu, mas que não foi possível, porque o relator de então, que era o Joaquim Barbosa, ele conduziu o processo de maneira a não permitir que ele agisse para inocentar o Dirceu. Mas enfim, foi um telefonema testemunhado pela Vera, noticiado na ocasião. Houve nota da então presidente do Supremo, Ellen Grace, lamentando aquele episódio todo. Jamais foi negado pelo Lewandowski. Então essa era a cena no Supremo Tribunal Federal. Havia um ministro querendo inocentar José Dirceu, e com a faca nos dentes. Depois disso, agora mais recentemente, o presidente Michel Temer, sofrendo uma denúncia atrás da outra, vendendo a alma e o faqueiro do Planalto para as denúncias não serem recepcionadas no Congresso Nacional. E o ministro Gilmar Mendes se confraternizava com Michel Temer em jantares, em almoços, se reunia não só com o presidente, mas com os ministros réus do presidente, Moreira Franco, Eliseu Padilha. Então, há um quê de muita hipocrisia na cena. Diante desta cena, você admitir que estas mensagens, nas quais não apareceu nenhuma fabricação de provas, nenhuma mensagem que denote uma má-fé na condução de um processo ou de outro, você usar essas mensagens agora... Eu falava na sexta-feira com o ministro Barroso, e ele dava a entender que vai haver alguma resistência no Supremo se isso vier a ser tentado. Ele disse uma frase, é muito impressionante, disse o Barroso, como os garantistas à brasileira se apaixonaram pela prova ilícita produto do crime. E utilizá-las para perseguir pessoas é inaceitável. E ele me remeteu para um inciso do artigo 5º da Constituição, que diz lá textualmente, são inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. Então, é complicado utilizar isto, uma mensagem, mensagens nas quais você não vê ali má fé na fabricação de provas. Você vê muita fofoca, muita vaidade, muito procedimento inadequado, uma proximidade tóxica de um juiz com os procuradores, seria razoável, seria melhor que isso não tivesse ocorrido. Agora, usar isso para anular processos, anular vereditos, sentenças e perseguir pessoas que fizeram essa operação, dessa Operação Lava Jato, o sucesso que ela foi, acho que é temerário. E essa entrevista do Augusto Aras, que vai nessa direção, foi uma entrevista temerária.
Vamos então para a nossa última parada dessa segunda-feira. Eu lembro que na internet a nossa transmissão continua. Você segue nos assistindo pelo YouTube, no canal Jovem Pan 3 em 1, ou pelo nosso streaming em jp.com.br/3em1. Francisco disse que o fogo que devastou recentemente a Amazônia foi ateado por interesses que destroem. Usando a metáfora do fogo em todo o sermão, ele defendeu que a região precisa do fogo do amor de Deus, que não é devorador, mas aquece e dá vida. Segundo o Papa, o fogo devorador alastra quando se quer fazer triunfar apenas as próprias ideias, formar o próprio grupo, queimar as diferenças para homogeneizar tudo e todos. Hoje, Francisco afirmou que a sociedade moderna deve respeitar os indígenas e evitar as colonizações que serviram para dividir e aniquilar os povos originários, demonstrando todo o desprezo por eles. Constantino.
Olha, esse Papa é um progressista, ele criticou muito ideologias nessa fala do sínodo e a ideologia progressista parece que o dominou, conquistou seu coração, né? Isso aí é lacrar, jogar para a plateia, falar para essa turma da bolha progressista um discurso multiculturalista que acalenta corações da elite, né? Eu prefiro a linha mais catequizadora da igreja, que eu acho que levou civilização para povos indígenas. Devemos respeitar todos os povos, todas as culturas. É um discurso muito bonito. E os índios que praticam infanticídio? Devemos aplaudir? Devemos aplaudir. Cada cultura é diferente, nenhuma é melhor que a outra, então não há diferença alguma entre povos bárbaros que praticam todo tipo de barbaridade e não tem nenhum tipo de apreço pelos valores universais, né? Se são valores universais, é sinal que todas as culturas deveriam respeitar e tê-los. E tem várias culturas que não os têm. Então, esse discurso todo, para mim, é jogar para a plateia progressista, é ganhar likes com a turma que gosta de uma lacrada, né? Mas, na prática, eu acho que diz muito pouco e acho que esse Papa devia cuidar mais das questões da sua religião e do seu rebanho do que se meter tanto em política, porque quando ele se mete em política, o tiro sai pela culatra.
Pera.
Acho que o Papa faz um discurso aí, um sermão, usando metáforas, fazendo ali essa metáfora do fogo, que tem um sentido mais geral, e acho que ele não quer se imiscuir nas questões do Brasil, nem do governo Bolsonaro, e nem tampouco lacrar para as redes sociais. Acho que ele está pouco preocupado com isso. Ele demonstra aí uma visão que ele tem, e que a ala, aí sim, concordo com o Rodrigo, mais progressista da Igreja Católica tem em relação aos povos indígenas, em relação à preservação ambiental e da Amazônia. Acho válido, acho que não é única na igreja, talvez não seja nem majoritária. Acho que o sínodo da Amazônia vai ser importante para levar o debate, suscitar o debate. Vamos ver o que vão dizer. Acho que não representa nenhum risco nem para a Amazônia, nem para a nossa independência, nossa soberania. É mais uma visão. Vamos ver o que o tal do sínodo vai concluir ao longo desta semana, porque ele se desenrola ao longo dessa semana e deve ter um desfecho que coincide com a chegada da delegação brasileira ao Vaticano no fim de semana, comandada pelo vice-presidente Hamilton Mourão, para a canonização da irmã Dulce. Então, o governo brasileiro, representado pelo vice e pelos presidentes da Câmara e do Senado, vai se fazer representar, vai chegar ao Vaticano logo depois da realização desse sínodo.
Josias.
Acho que o Vaticano foi muito competente na combinação desse sínodo com a canonização de Irmã Dulce. E o Bolsonaro está coçando a língua para dar uma espinafrada no Papa. Só que é mais difícil espinafrar o Papa do que o Macron, porque a reação pode ser pior. Acho que o Papa é um ambientalista conhecido desde o tempo que ele era padre argentino. Ele tinha uma preocupação com essa área. E a minha sensação é de que o maior problema do Papa, que ele está tentando resolver, é um problema relacionado à igreja mesmo. Tem ali, evidentemente, que esse discurso ambiental é um discurso político, mas no fundo o Papa está tentando resolver um problema. Eles estão perdendo terreno, a igreja perde terreno nesses países, nos 9 países amazônicos, perde muito terreno para igrejas, sobretudo os protestantes de linha mais pentecostal, e não encontra padres que façam a evangelização nessas áreas mais remotas da Amazônia. Estão considerando a hipótese de fazer uma coisa que é muito complicada para a igreja. O Papa está forçando uma porta, que é transformar em sacerdotes pessoas que não já têm família, já tiveram filhos, não precisarão seguir o rigor do celibato. Essas pessoas podem vir a ser convertidas, se prevalecer a vontade do Papa, em sacerdotes, e farão esse serviço de evangelização nessas áreas mais remotas. Então, acho que o Papa está tentando resolver um problema dele, que é o avanço dos evangélicos nessas áreas mais remotas, e ao mesmo tempo está vendendo o seu peixe ambiental, um peixe antigo que ele traz de muito tempo. E acho que o Bolsonaro não vai chegar ao final desse sínodo sem dar uma espinafrada no Papa. Acho que ele não vai conseguir. Vamos ver.
Olha aí, José, já foi apresentado ao Cuco aí, agora pessoalmente.
Pois é, Cuco mais já sou mal educado, né?
Pois é, nem tempo para os nossos...
Nem ouvi, viu, Cuco?
Melhor assim.
Não, eu queria falar só que se o Papa é ambientalista, ele tinha que lembrar que a cultura indígena costumava atacar fogo nas florestas, mas tudo bem.
Bom, a gente já vai caminhando para o final. Temos música, Vera?
Temos música. É um cantor brasileiro. Vai, vou pôr uma música em português, já que as pessoas pedem. O Rubel está lançando uma música nova, chama Ontem ao Luar. É um indie brasileiro. Tchau, pessoal. Até amanhã.
Tchau, gente. Amanhã tem mais. Valeu, Josias. Obrigado pela visita.
Prazer,
bom tê-lo
estar
aqui
com vocês.
Volte sempre.
Até amanhã.
Até. Rodrigo Constantino. Tchau, Constantino. Amanhã tem mais.
Boa noite. Boa noite a todos.
Bom comecinho de semana para você. Amanhã tem mais 3 em 1. A gente se encontra. Tchau.
Mas fitando o azul do céu.
3 em 1.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.